Olá, você que está me ouvindo, bem-vindo a mais um Palavras, Pixels e Pataquadas, um podcast aqui do site Terra Holanda Multimídia. Eu sou o Tassiano, estou aqui como host desse podcast mais uma vez. Segue a gente lá, aproveitando as redes sociais, no Instagram, arroba TLHMultimídia, no Twitter, arroba TLHolanda590 e no Facebook, facebook.com/TLHMultimídia. E vamos pro episódio de hoje, que vai ser muito especial. Então é isso. Vamos começar então falando um pouco sobre como é esse processo de quarentena tendo filhos em casa. Como eu já falei um monte de vezes, eu não tenho filhos, né? Eu passei a quarentena 100% sozinho. E para falar sobre isso, eu chamei uma mãe com filhos para poder conversar. E minha convidada é uma amiga, a Luciana Ribeiro, responsável e influencer e TikToker do canal de parto, do canal Entre Aberta, ambos no YouTube, depois eu vou deixar o link pra galera, e host do podcast Nave Mãe. E aí, Luciana, você tá bem?
Tudo certo, tudo ótimo, prazer estar aqui com você, Tassi. Quanto tempo, né? Só assim pra gente, né? Trabalhar juntos de novo.
É, pelo menos, né?
No mínimo, no né? No mínimo.
E a gente vai falar um pouco sobre como é essa experiência de quarentena com filhos. Lu, você tem dois filhos, né? Duas criancinhas maravilhosas. Uma Isso. Que eu vi na sua barriga e a outra que eu não vi.
Você viu praticamente pré-fabricada ali, né? A Sara. Na época que a gente estava com a Bombombê e o Beijo em cartaz, lá em 2011. Sim. Eu engravidei no meio da temporada.
Com a alegria do Edu, nosso diretor.
Mas a gente continuou aí, uns 4, 5 meses ainda, a gente estava com a bomba. Sim. E foi incrível,
foi,
né?
Foi bem legal.
E a Sara hoje, ela tá com 8 anos. O Pietro tá com 6 anos e sou mãe solo, né? Moro sozinha com os dois aqui em casa.
Isso, e você mora em São Paulo também, né? Você não é aqui, eu tô na região do Alto Tietê, você tá aí em São Paulo, na Zona Sul, né? Se eu não me engano.
Não, Zona Norte.
Zona Norte, tá. Confundi. E certo, então a gente vai conversar um pouco com a Luciana aqui sobre como é essa coisa da quarentena com crianças. Então, dona Luciana, como é ter isolamento? É legal se explicar algumas coisas, né? Você, como você falou, você é mãe solo, você cuida sozinha das crianças e você tá, né? Você não passou o processo inteiro com eles, né? Você teve um momento que você teve que se isolar, mas toda a parte da quarentena das crianças está sendo com você. Como é isso na prática do dia a dia de uma mãe ter que lidar com as crianças?
Então, eles ficaram bem no comecinho da quarentena, né? A gente começou aí dia 16 de março, que foi o último dia que eles foram para a escola, e aí depois parou. Eles ficaram do dia 16 até o dia 24, 25, não lembro direito, porque no dia 20 eu comecei a ter sintomas, né, do coronavírus. E assim, por mais que eu soubesse que se eu tivesse com o coronavírus eles também estariam, eu não conseguia ficar com eles por conta de morar com eles sozinha, né? E eu fiquei muito debilitada mesmo, né? E eu não conseguia cuidar deles. Então a gente teve que pensar muito friamente na situação e ver o que era menos pior nesse caso, porque eu realmente piorei muito rápido e tive que ir para o hospital e tudo mais. Então, mesmo se eu não ficasse internada, que foi o caso, que eu não fiquei internada, eu não conseguia cuidar nem de mim, quanto mais deles. Então, eles foram para o pai, a decisão foi tomada ambos, né? A gente conversou e tudo mais. O pai deles mora com os pais, então para mim era uma coisa que eu estava tentando evitar ao máximo, mas aí os pais dele foram passar a quarentena em outro lugar, o que já me aliviou bastante. Então ficou nisso, eles foram sem prazo para voltar. E ao mesmo tempo que, nossa, bate aquela culpa imensa, você fala, gente, não tem como, assim, né? Não, não tem como pensar. E eles ficaram 4 semanas fora. Eles nunca ficaram 4 semanas fora, né? O máximo que eles ficaram foram 15 dias nas férias de dezembro, janeiro. E então foi bem complicado, mas eu não conseguia. A gente teve que esperar realmente eu conseguir levantar da cama para fazer o mínimo, né? E passar esse período de quarentena e de isolamento que eu precisava e tudo mais. Bom, eles voltando para casa, eu tive que reaprender, né? Porque passar 4 semanas sozinha, sendo que você passou 8 anos da sua vida com criança em casa, já é muito estranho para mim quando eu passo o fim de semana sem eles. Né? Eu demoro, eu tenho um delay assim, né, para entender que eu tô sozinha e
Sim,
tal. É
sim.
muito estranho, apesar de ser muito benéfico, né, para todos os lados, mas é muito difícil. Agora, assim, me tocar que eu tava passando uma semana, 2 semanas e eu não tava, eu não conseguia pegar eles de volta, né? Aí quando eles voltaram, foi bem estranho, porque eu tava numa rotina completamente solteira, sem filhos, jovem, porque mudou completamente. Assim, eu trocava o dia pela noite, demorava muito para eu conseguir dormir, às vezes, quando eu tava com febre ou com dor no corpo. Então, às vezes, eu ia dormir 6 da madrugada, da manhã, e acordava às 2 da tarde, 3, 4 da tarde, sabe? E quando eu dormi muito, né? Tava muito cansaço. Então, quando eu dormia, eu capotava. E aí, 2 dias antes, aí, quando a gente começou a.
Alguém que está trabalhando.
E aí, quando a gente começou a pensar. Na volta deles, eu já comecei a meio que me preparar, né? Então, fui dormindo minimamente ali, tentando uma rotina e tudo mais. E quando eles voltaram, eu já sabia que ia ser aquele caos, porque a gente não sabe mais quando a gente vai conseguir fazer esse revezamento, né? Então, e a gente não sabe até quando vai essa quarentena, né? E eles sem aula e tudo mais, já com toda essa carga de, nossa, eles vão voltar. Eles estudam em escola da prefeitura, então eles ficaram de recesso 2 semanas, né? Como se fosse a troca das férias do recesso do meio do ano, e iam voltar com aulas online. Então eu ia ter toda essa carga para bancar. E aí eu falei, caraca, meu, eu acho que eu não vou dar conta, né? Porque eu sou autônoma. Eu parei de trabalhar porque todos os meus trabalhos são presenciais e estou tendo que me reinventar, mas assim, muito difícil mesmo, porque eu sou doula, né? Eu atendo mulheres em trabalho de parto. A
Sim,
gente
sim.
está evitando ao máximo aglomerar até mesmo os nossos a equipe, né? A gente está deixando só o essencial, porque é gasto de EPI, né, dentro do hospital. É risco para a gente, risco para a família, para o bebê, para a gestante, as parturientes e as gestantes agora, as mulheres no pós-parto também são um grupo de risco, né? Agora, teve algumas complicações e mortes na gestação e no pós-parto, então a gente precisa tomar muito cuidado. E, enfim, né? Perdi todo o meu trabalho que eu fazia, né? Também sou personal organizer, estava no meio de projetos, tive que parar. A gente estava no início, num gás ferrado, assim, com Entreaberta, né, que é um projeto de mulheres, e onde a gente faz esquetes de humor, com críticas sociais e tudo mais. Então a gente estava no meio dessas gravações, a gente teve que parar. A gravação que a gente tinha feito para o Entreaberta, a gente teve que segurar para o ano que vem, que era sobre o carnaval, e não tinha sentido colocar, né? No meio do coronavírus, uma aglomeração, né? Então, assim, resumindo, acabou, assim, né? Os meus trabalhos. Então, eu tinha que pensar que eu tinha que me reinventar aqui dentro de casa, mesmo que a médio e longo prazo, né? O resultado. Que é essa volta do canal de parto no YouTube, porque o Instagram eu sempre usei. no intuito de monetizar mesmo, né? De,
Sim, a
de utilizar como uma plataforma de trabalho, né?
Sim, não, é a sua campanha para conseguir levantar seguidores, que eu achei fantástico. E eu acho que é um momento que muita gente que trabalha com arte também sentiu esse impacto, né? Eu que sou parte Sim. de um grupo de teatro e a gente tem um grande projeto anual, que é uma paixão de Cristo, tal, não sei o quê, movimento da cidade, blá, blá, blá. Morreu. A gente não conseguiu. É, e não tinha sentido tentar continuar. A gente fez até uma live de exibição da filmagem do ano passado, que era um negócio que a gente tinha segurado bastante tempo. Mas mesmo assim, né? O tempo que tá se levando para se entender o que vai ser muitos trabalhos é um negócio que tá desgastando muita gente, inclusive, né? Tem artista. Eu tenho conhecidos, tanto de teatro quanto de música, que tem um histórico de militância contra a internet, streaming e tudo mais. E agora a galera tá sentindo que precisa fazer.
É. E não tem jeito, né? A gente tem que se reinventar em cima do que a gente tem. E é como é muito louco, né? A gente perceber que só sobra essencial mesmo. Se a gente respeita, né, a quarentena, só sobra essencial. Então o que que é? É passar a nossa mensagem, né? Comunicar o que a gente quer comunicar através da arte. Então como que a gente vai fazer isso? O único jeito é esse, a gente não pode fazer show, a gente não pode fazer evento. Eu sou produtora também do CIA Parto, que é um simpósio internacional de assistência ao parto, então ajudo em algumas produções, sou mestre de cerimônias, e não vai ter, né, esse ano, já cancelou, e a gente não sabe se de setembro ainda vai ter, né, então tá tudo muito no ar, enquanto isso a gente não pode parar, só que o resultado... Pra gente, ainda que é autônomo e não é famoso, né? A gente não vai ter um resultado imediato.
Não.
Então é o dia inteiro pensando em como fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho essa campanha aí de levantar o canal de parto, só que eu ainda não tô conseguindo fazer essa campanha do jeito que eu quero fazer mesmo, que é encher o saco das pessoas. Entra lá, aliás, você que tá escutando, entra lá no YouTube, entra lá no Instagram, me segue. Instagram, o canal de parto, YouTube, canal de parto.
É, gente, todas as redes sociais vão estar aqui na descrição do podcast. Se você está ouvindo pelo meu site, está na postagem do site. Se você está ouvindo no Facebook, já aproveita e procura, porque eu fiz uma postagem sobre isso, tá? Não, não tem desculpa.
É, muito bem, não tem desculpa. Então, pra gente fazer essa campanha é trabalhinho de formiga e tal. Então, eu não tenho. Eu ainda tô fazendo. Eu tô montando um cronograma possível dentro de casa, porque eu sou dessas, né? Eu sou organizada, sou uma pessoa bem metódica. Mas dentro desse caos, a gente tem que colocar o que é possível. Então, eu tô ainda me entendendo, colocando os dias que eu vou gravar, os dias que eu vou editar, os dias que eu vou fazer essas collabs todas, né?
Uhum.
Chamar as pessoas. Então, é muita coisa para pensar. É um trabalhinho de formiga que parece que é pequeno, né? Só você colocar lá. Mas, assim, gasta o dia inteiro. E eu não tenho o dia inteiro para fazer Sim. essas coisas, né? Eu tenho as crianças, tenho que cuidar deles, o essencial. Tenho que cuidar da casa, tem que cuidar de mim. Tem que brincar, tem que dar atenção.
Entrando nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta do negócio que você falou lá no começo, que eu fiquei. Eu realmente estava curioso para perguntar para alguém que tem crianças sobre isso. Como que tá sendo a experiência com essa proposta maluca do homeschooling? De estudar com as crianças em casa? Eu tô muito curioso para saber. Porque, né, eu tenho visto iniciativas para educação à distância, mas é tudo muito no campo da experiência ainda, ninguém se provou. Na Prefeitura de São Paulo, me parece que a coisa está um pouco mais, né, encaminhada. Como é que está sendo aí?
Então, eu fiz até o último vídeo que eu soltei no canal de parto, agora não é mais o último, porque a gente vai, daqui a 2 semanas já vai ter mais vídeo lá. Mas um dos últimos vídeos que eu soltei foi falar sobre essa experiência da escola em casa, né?
Uhum.
E é importante colocar que é diferente, né? A gente coloca aí como homeschooling ou EAD, mas é diferente, né? O homeschooling é uma outra pegada. É, primeiro que ela não é compulsória, né? Ela é uma escolha da família, optar pela criança não ir para a escola e ter a escola dentro de casa. Então, os pais são as pessoas que fazem esse cronograma escolar dentro, né? Fazem uma rotina escolar mesmo dentro de casa. No Brasil, isso é um pouco menos, né? Usual. Lá fora, acontece bastante das crianças não irem para a escola. É, tem o unschooling também, que é diferente, e tem o EAD, que é ensino à distância, que, né, obviamente não funciona com crianças, né? Porque EAD, meu, nem a gente que é adulto, às vezes a gente tem essa.
Nem eu que fiz faculdade EAD posso dizer que EAD funciona.
Então, é muito difícil, né, você ter essa disciplina e tudo mais. Mesmo porque as crianças, elas precisam de alguém para orientar, né?
Uhum.
E a base da educação da criança é basicamente a convivência também, né? Então, até mesmo as pessoas que fazem homeschooling por opção, elas não ficam sozinhas, elas têm dias na casa de outros homeschoolers, onde eles socializam, né? Então, não é uma coisa solitária. Então, assim, a presença deles na escola também faz parte dessa educação. É muito difícil, né? É, a cidadania, aprender sobre sociedade mesmo, é dentro da escola. Então, aqui dentro está sendo difícil, assim. Eu tô muito relapsa, vou te falar. Eu consegui, esses dias, baixar o Google Classroom, que é onde eles estão... A plataforma, né, do Google, que eles estão recebendo as coisas. Tá bem leve, a gente vê que as lições que eles mandam estão bem leves, a maioria bem lúdicas e tal. E o problema nem é só esse, né? O problema que a gente traz é levantar essa desigualdade que fica muito escancarada, né? Entre o ensino particular e o ensino público.
Sim.
Porque... A galera do particular, desde o primeiro dia de quarentena, tá recebendo uma plataforma super, né, real e tal, fazendo aulas de dança e sapateado, sabe?
Eu tenho um amigo que dá aula num colégio particular em Mogi, não, na cidade vizinha a nossa aqui, e eles tiveram, como é que fala? Um webinário sobre como usar a plataforma deles.
É.
Mano, até parece que o ensino público vai ter isso à disposição do dia pra noite, né?
Não vai ter, mais uma vez você vê que a criança vai ficar pra trás, porque a gente não sabe, o maior problema disso tudo é que a gente não sabe onde isso vai dar. Porque é óbvio que para colocar, a gente perdeu esse ano letivo.
Uhum.
E só que as pessoas ainda não se conformaram com isso. Então, muitas acham que vai voltar em julho mesmo, porque esse é o plano, né, deles por enquanto aí, de querer voltar em julho e voltar em esquema de revezamento de criança para poder ter espaço, mas não vai funcionar. É, mais uma vez as crianças vão ficar para trás,
né,
sabe?
Como é,
aí
como é
eu
que
já
reveza a criança para dar aula, mano?
Pois é, não faz sentido nenhum, né? E ainda com a esperança de que elas vão conseguir ficar a 1,5 metro de distância. Mas, cara, elas vão encostar a mão em tudo quanto é lugar,
criança,
sabe?
Né?
Não faz sentido. E na China, a gente viu que eles tentaram voltar agora. Você viu a matéria?
Eu vi as crianças parecendo que tava indo fazer aula em Chernobyl, maluco.
Ai, Deus me livre, sabe? Não precisa disso.
Macacão de contenção, máscara, o face helm. Falei, mano, né?
É.
Deixa a criança em casa.
E deixa a criança em casa, é menos estressante, fora que você tem que mandar um monte de material e escola pública não vai ter para as crianças, a gente vai ter que mandar. E aí quem não tem esse material não pode ir para a escola, ou seja, olha escancarado nossa...
É o filtro,
Oi?
Né? É o filtro.
É.
Né?
É. Exatamente,
vai
na verdade a gente
um
tá
filtro,
vendo tudo,
né,
que sempre existiu.
É. Aqui, na nossa região, Lembrando, se eu não me engano, a gente tá gravando pra 2 semanas do lançamento, né? Uma ou 2 semanas do lançamento. Então a gente tá gravando no dia 1º de maio, feriado. Mais um dos irônicos feriados da quarentena, né?
Né?
E hoje, no dia 1º de maio, eu estou sabendo que eu fui chamado de volta ao trabalho pra segunda, dia 4 de maio.
Eita.
É. E é, é um negócio que eu sempre falei, desde o primeiro episódio que eu comecei a falar sobre a quarentena, né? Eu tô no privilégio de ser um funcionário público dentro da função artística. Então, ao contrário da galera do mercado, eu meio que estou garantido porque eu tenho uma função pública, né? Eu sou concursado e tudo mais. Só que aí eu fui chamado de volta. A minha prefeitura optou por chamar alguns funcionários de volta. Os RHs voltaram a funcionar na segunda passada. E algumas áreas operacionais vão voltar a funcionar na segunda-feira. E aí a minha, por algum motivo que eu não consigo compreender, é uma delas. E eu tenho, né, conhecidos e parentes que trabalham na Secretaria de Educação da cidade onde eu trabalho também. E lá, a galera tá no modo barata voa. Porque as creches, né, a cidade tem um tamanho, né, uma dimensão de alcance de creches muito grandes que não vão voltar a funcionar tão cedo. O próprio prefeito já falou isso. Que a prioridade é manter crianças e idosos fora de circulação. E aí é muito louco, porque tem pai que tá desesperado, né? Que nem eu falei com a minha amiga psicóloga, tem pai que descobriu que é pai agora. Precisa lidar com uma criança. E eu nem tô falando no pai na questão gênero masculino. São famílias que descobriram que tem filhos, né? Que, né, a criança precisa comer, dormir, se distrair. E essa era uma obrigação que tava toda na creche, né? Em quem fazia o cuidado, e agora tá na mão dos pais. E eu acho muito engraçado que acaba sendo um efeito dominó, né? Porque tem pais que realmente precisam trabalhar, precisariam estar na rua, mesmo com a situação de quarentena, e o não funcionamento de uma creche interfere bastante nisso. Mas, por outro lado, tem família que realmente não queria estar lidando com a criança, né? E é triste, e é complexo e tal. Agora que você tirou essa minha dúvida sobre como tá esse processo de educação, eu tenho uma pergunta que é meio que baseado no que eu te acompanho nos TikTok, nos status da vida. E também é muito sobre o que deve estar sendo a vida real para vocês aí sozinhos em casa, né? Como é que virou a rotina de ter as crianças no isolamento, né? Porque você tinha essa parada de levar pra escola, voltar, fazer suas coisas, depois buscar, interagir com eles e tudo mais. E agora que é 24 horas, como é que tá sendo essa rotina? Tipo, eles estão dormindo normalmente, estão comendo normalmente? Você tá conseguindo lidar com brincadeiras, diversão? Não. Ótimo, né? Próximo assunto.
É assim, né? Hoje eu acabei de gravar um vídeo falando sobre isso, né? Sobre os cuspes que a gente cospe pra cima e cai na testa, né?
Gente, vocês estão vendo que vai ser necessário ver os vídeos que são anexos a esse podcast, né? Então,
é um complemento, né?
Eu vou deixar linkado.
Porque, assim, quem é pai, quem é mãe, sabe que a gente é... Nós somos pais perfeitos até a gente ter filho, né? Então a gente...
frase excelente. Nós somos pais perfeitos até termos filhos. Cara, isso é excelente capa de livro de autoajuda sobre família, né?
Total, total. Então a gente ia falar, imagina, meu filho nunca vai se jogar no shopping, no mercado. Imagina, vou educar ele bem, imagina, vai sempre dormir a noite inteira, imagina. E depois que nasce a gente fala, eita, nós, né? Então é um eterno cuspe na testa. Uhum. Agora, assim, depois... E a gente, nós mães, principalmente, né? A gente sente muita culpa por não ser essa mãe Johnson & Johnson, sabe? Que venderam pra gente, essa mãe feliz, maquiada, que acorda bonita, sabe? Ai, nós que amamos os filhos o tempo todo. E porque a sociedade não permite, né? A sociedade engole e não coloca as mães num lugar... No pedestal que elas têm que estar, porque tem que estar mesmo, porque a gente está fazendo um favor para a sociedade, sabe, de povoar gente boa, para esse mundo. Então, agora na quarentena, desde que eles voltaram assim, eu abri mão de muita coisa que eu jamais faço, sabe? Que é, por exemplo, a questão do sono. Porque como eles estudam de manhã, eles entram às 7 horas. Então eles acordam às 6, 6 e 15, né? Eu acordo umas 5 e meia, 6. Eles acordam logo em seguida, o café deles já tá pronto, só colocar roupa e ir pra escola. Eles iam pra escola de perua, né?
Nossa,
é aqui do lado, mas é uma ladeira.
Saudade desse momento da minha vida. Acordar, o café tá pronto, só precisa botar o uniforme e ir embora.
É foda, é triste, mas passa.
Pra que a gente vira adulto?
Meus filhos ficam falando, porque vocês são adultos, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu falo, imagina, se eu fizer o que eu quiser, eu tô presa.
Né?
Gasto meu réu primário.
Né?
Não é assim, não. A gente não tem mais mãe e pai pra ficar enchendo o saco, mas a gente tem a justiça, né, meu? A gente tem.
Aliás,
a gente tem os polícia.
É, se antes o problema era cinta, agora é cacetete.
Então, agora... Aí, então, eles iam pra escola de perua, né? Porque aqui perto, mas é uma ladeira. Então, assim, eu falei, bom, vou me poupar disso. Então, eles vão de perua. Aí, eu já voltava e já fazia tudo que eu tinha que fazer. Se era home office, era home office. Então, eu tinha um horário bem certinho, né? Se era atendimento, eu ia para atendimento e voltava para buscar eles às 14h na escola. Eles estão na mesma escola esse ano já. Né? O Pietro está no primeiro ano do Fundamental 1 e a Sara está no terceiro ano do Fundamental 1. E aí eles chegavam, eles já voltavam almoçados, né? O que me economizava uma grana e um tempo enormes, porque... Putz, só deles não almoçarem aqui, meu, era só eu almoçando, né? Então eu gastava muito pouco dinheiro de almoço. E janta, eles quase não comiam comida, né? Mas a gente fazia alguma coisinha mais leve, às vezes, um lanchinho, né? Eles não curtem muito jantar aqui na minha casa, na casa do meu pai, da minha mãe, do pai deles, eles curtem. E aí era isso. E aí às 7, aí eles faziam a lição deles à tarde, tomava banho. À noite, e 7h30 tava todo mundo pronto para dormir, né? 8h tava todo mundo capotado.
Que alegria.
Então, assim, era essa a nossa vida, né? E aí eu tinha um tempinho ainda para mim, né? Para terminar de trabalhar, ou pra assistir uma série, enfim, né? Eu tinha esse tempo ainda de silêncio à noite. E aí agora, o que aconteceu? Eles foram para casa do pai deles e é natural, assim, o Pietro já é um cara super dorminhoco, né? O Pi, ele nasceu, putz, cara, e ele adora dormir. Então, ele sempre acordou muito contrariado. Apesar de não fazer dar chilique nem nada, ele sempre acordou muito contrariado às 6h, por mais que dormisse cedo. Então, para ele já pega o ritmo de acordar 9h, 10h da manhã rápido, né? E aí eles voltaram para minha casa, eles já estavam dormindo 11h da noite, sabe? Acordando 9, 10. E aí eu não reclamei também, porque eu tava nesse ritmo também, né?
Sim, sim.
Agora a Sara, ela acorda cedo, né? Então, o máximo dela é 8h. Só que aí, assim, a gente conversou, até mesmo nas férias, né? Porque a gente fica muito tempo junto nas férias. Então, nas férias, a gente combinava isso deles acordarem. E, tipo, se eu não acordar e tiver tudo bem, pode ficar aí, vai brincar, sabe? Vai fazer alguma coisa, me deixa dormir. E esse tem sido o nosso combinado, né? Quando eu não acordo no horário deles.
Uhum.
E aí, assim... A gente, aqui na minha casa, o único eletrônico que eles têm é a televisão mesmo, né? Então, televisão pode ir em certo horário e tal, só que agora na quarentena eu desencanei total. Porque senão eu não consigo fazer minhas coisas, assim, né? E eles curtem, e a gente coloca umas paradas legais e tal. Mas quando eles vão pra minha mãe, eles têm, cada um, coisa de vó, né?
Foi
e
de
a,
vó.
A gente
vó, saudades,
segura...
Vó.
A gente segura a anarquia, mas assim, deixa lá que eles estão felizes lá. Então minha mãe deu um celular para cada um na casa dela, para poder jogar os Roblox da vida, esses jogos de interação, que um interage com o outro nos jogos, sabe? E lá, eles jogavam isso.
Mas pelo menos isso é sacado, né? Eles estão jogando as paradas de interação, né? Não estão, sei lá, Free Fire se matando, né?
Não, é bem selecionado. Eles não jogam. Tanto que, assim, o aplicativo, quando minha mãe deu na mão, a gente teve conversas muito sérias, assim, olha, minha mãe instalou um aplicativo que coloca horário de funcionar, sabe? Depois bloqueia o celular.
Caraca, a sua mãe, anos luz à frente, né? Pra resolver o bagulho.
Nossa, minha mãe é super internética. Colocou restrição de YouTube, colocou. Aí a Sara já sabe escrever, então a gente falou: bom, vamos deixar o WhatsApp, que ela conversa com o pai dela lá pelo celular dela mesmo, fala comigo, né? Mas ficava lá o celular, né? Não vinha pra minha casa esses celulares. E aí, quando eles tiveram que ir pra casa do pai, eu falei, mano, eu não sei como é que vai ser, porque ele tava sem a mãe dele, sem o pai dele lá, ele ia ter que fazer tudo, e ele nunca fez isso na vida, né? De estar com eles e fazer tudo. Eu falei, mano, eu não sei como é que vai ser, eu vou diminuir a probabilidade disso dar merda, né? E aí eu pedi pra minha mãe me entregar esses celulares pra eles levarem pro pai.
Sim, sensato. Sensato pra caramba. Instalou um botão de pânico.
Total. E aí eu entreguei pra ele, né, quando ele veio buscar as crianças. E aí as crianças voltaram direto pra minha casa e eu falei, meu, não vou tirar o celular deles agora, eu acho injusto. Eu acho que, puta, eles não estão podendo. A gente mora num apartamento que nem varanda tem. Eles não podem nem sair. O único jeito de eles falarem com os amigos deles é. Porque aí eu tenho o telefone das mães das crianças. Tá me ouvindo?
Tô. Foi tá tranquilo.
Tá. Porque aí eu tenho o telefone das mães das crianças, eles conseguem interagir e não precisam do meu celular nem do meu computador, porque são coisas que eu não empresto, né? O meu computador é pra eu trabalhar, é programa de edição, é um monte de coisa que pesa pra caramba. O meu celular, eu tô o tempo todo com ele, não vai mexer. E pra falar com o pai também, pra falar com a avó e tal. E aí tem sido uma experiência bacana, menos traumática do que eu imaginei, porque afinal de contas eles já são maiores, né? Eles não são bebês.
Sim.
Então eles sabem mexer. E aí eles jogam com amigos, né? É muito legal ver isso, né? Eles ligam lá no Roblox, lá nos jogos de interação deles, e eles vão conversando e jogando, porque, meu, vai fazer o quê? Não tem o que fazer.
Não, ótimo,
e né? Foi um belo cuspe na minha testa esse.
Acontece, né?
Bem. Aí...
Eu vi também que você tinha botado eles pra dançar, achei fantástico.
Total. A Sara tá ensaiando uma música aqui de um grupo, que a Sara tá na quase pré-adolescência, né? Tá chegando nessa fase aí. Ela tá naquele limbo, né?
Sim.
E aí ela gosta de coisas muito de criança e coisas já que não são tão de criança. E aí ela tem um grupo chamado Blackpink, que nem...
Conheço.
Sei lá,
por incrível
japonês.
Que pareça, eu conheço. São coreanas, K-pop.
K-pop.
Blackpink.
Eu nem manjo dessas paradas aí. Eu sei que elas são coreanas, né?
Não, elas são duas coreaninhas... Duas não. São cinco coreaninhas. Elas são sabe, fofinha?
Elas são fofinhas, elas são K-pop, né? E aí tem uma música lá que chama Kill This Love, que tem até no TikTok, a galera faz uns bagulho lá, né? Com essa música. Na verdade, o TikTok tem um monte de K-pop, né? E aí ela tá aprendendo uma coreografia, então ela fica tipo umas 2 horas por dia, assim, sabe? Ensaiando a coreografia na televisão.
Ótimo.
E é muito legal, porque ela tá arrasando, né? E aí, de vez em quando, a gente joga o Just Dance, quer dizer, joga não, né? A gente bota no YouTube lá, porque não tem esse videogame aqui. Mas a gente coloca lá no YouTube, dança também. Então, esse tipo de coisa, cara, é aceitar que a tecnologia faz parte e a gente tem que usar ela a nosso favor, né? Então...
As crianças já tiveram aqueles momentos de tédio monstro na quarentena, de achar que tá... Sabe, tipo, não ter outra criança pra brincar, não quer assistir desenho.
Ah, Cara, eles são muito caseiros, né? Eles curtem ficar em casa. O Pietro mais, a Sara gosta mais de sair e tal, interagir. A Sara já teve esses momentos de melancolia, assim, né? De putz, quando que vai acabar? Um dia que cortou meu coração foi o dia que ela virou para mim e falou assim: mãe, você viveu isso na sua infância? Você viveu uma pandemia na sua infância? Aí eu falei: não, eu não vivi, nem a vovó viveu. É, a gente não sabe como que é isso, a gente está aprendendo agora. Aí ela falou: nossa, sua infância foi muito legal, então. Nossa, doeu
Nossa.
demais, assim,
É,
sabe?
eu falei, quando eu falei com a Tuane, né, que é minha amiga psicóloga, eu falei, né, a nossa geração, né, já faz umas duas gerações que a gente não enfrenta um problema mundial tão grave, né, o último grande acontecimento mundial que zoou a galera foi a Segunda Guerra, tipo, 1940. E não teve, né, de lá pra cá a gente teve crises que foram grandes, mas não foram mundiais, foram regionais. E também nenhuma teve esse impacto de isolamento, né? E são eles, né? Essas crianças que estão sentindo. Porque a gente é adulto, sei lá, a gente distrai a cabeça, bebe, sei lá, faz alguma coisa assim, mas a criança não, né? A criança, ela acaba sentindo, né? Porque ela tem, né? Sobra energia, sobra tempo e não tem o que fazer. Suas crianças têm. Eles têm hábito de rua, casa de amigo, essas coisas? Eles sentiram essa diferença? Não.
Muito pouco, assim, eles até a Sara, o Pietro ainda não vai, né? Mas a Sara de vez em quando ia, mas assim, como eu sou autônoma, de vez em quando eles iam ou para minha vizinha, que é uma senhora aqui que mora no meu prédio, né? É, meu prédio é pequeno, tem 7 apartamentos só. E eles iam para uma vizinha aqui que ama eles de paixão, assim, é como se fosse netos dela, né? E vai para minha mãe, ou minha mãe vem para cá. Então, não é a semana sempre tem visitas, né? Ou a gente indo, ou eles indo. Mas não, eles não têm costume de ficar, tipo, na casa de alguém e tal, né? Eles, assim, apesar de ser muito cansativo, porque são crianças, porque demanda muito, né? O emocional, o físico. Os meus filhos, eles são bem de boas, assim. Eu não tenho medo, por exemplo, deles quebrar a cabeça um do outro, sabe? Ou se
Ah, que
jogar
bom.
do Esse tipo de medo eu não tenho, que era o tipo de medo que eu vejo de várias mães, assim. Até o Pietro, ele é super tranquilo. É, não são aquelas crianças que ficam testando o limite das coisas, sabe? Perigosas e
Não vamos
tal.
tacar fogo no tapete, que nem eu fiz.
Não, tipo, sabe? Pular de sofá alto, subir em coisas. Raramente. Eles já fizeram umas merdas assim, mas é muito raro, né? E eles
Certo.
são bem tranquilos, né? Mas ainda assim a gente vê que sente falta, porque não tá. É, uma vez a minha mãe veio de carro até aqui trazer uma sopa, né? Porque ela tinha feito de mandioquinha, que ela sabe que eu amo sopa de mandioquinha. Aí ela fez para sobrar, para trazer para mim aqui. E aí foi isso, né? Ficou ela fora no carro e a gente aqui dentro, e ela conversando com as crianças. Aí todo mundo saiu, chorou. Aí outro
Oh, meu
dia minha mãe e meu
Deus.
pai foram tomar a vacina da gripe. Aí vieram até aqui na porta também com o carro. Aí estacionaram, ficaram ali, as crianças, né, dentro do prédio e eles lá fora, se vendo. Mas assim, né, é difícil, né? Para eles a gente sabe que é difícil. Agora eles fazem muitas coisas, né, aqui dentro de casa. Eles têm. Eu quase não proponho nada, assim, né? Eles que propõem muita coisa para mim.
Ah, que
É, eles são
legal.
muito criativos.
É que bom, né?
E eles respeitam muito também o meu horário, sabe? Não é querer falar da maternidade perfeita nem nada, não, porque é foda do mesmo jeito, mas eles
Sim.
respeitam, por exemplo, eu tô aqui gravando com você, eles estão lá no. Eu nem sei se eles estão no celular ou se eles estão lendo, mas eles estavam, acho que no gibi, vendo os gibis lá. Mas estão de boa, sabe? Eles vão vir aqui em caso de extrema necessidade e tal. Então, a gente tem uma. Na verdade, assim, é muito difícil justamente porque a gente tem um diálogo e esse diálogo cansa, né?
Sim.
Até a criança entender. Então, são diálogos o tempo todo, todos os dias, sobre 10 mil vezes a mesma coisa, porque até entender, né? E isso que cansa mais também. Mas a longo prazo, isso, puta, tem um puta de um ganho, né?
Sim, isso é importante. Lu, agora a pergunta mais assim. E como é a saúde da mãe nesse momento? Como é que você tá, assim, passando tanto pelo processo de isolamento, tanto convívio com as crianças, mas como é que tá pra você, assim, saúde, tanto física quanto psicológica, como é que tá sendo esse processo pra você, assim? O que você tem sentido? Como é que tem sido esse tipo de situação, né? Que é uma novidade de um modo geral pra todo mundo, mas que, como eu falo sempre aqui, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que apesar do isolamento, eu gosto de estar sozinho. Eu tive uns dois, três momentos que eu dei uma desmoronada, mas eu, por premissa, gosto de estar sozinho. Então, eu demorei muito tempo pra sentir algum impacto. Até quando, sim, eu senti também foi pesado, mas eu demorei muito tempo pra sentir. Mas e como é que tá sendo isso no seu quesito, né? A pessoa, Luciana, né? Pra além da mãe, Luciana, mas pra pessoa, sim, Luciana, como é que tá sendo?
Então, pra falar sobre isso, eu vou voltar rapidamente. Um pouquinho antes da pandemia, eu tive um burnout. Burnout é aquele, né, a queima de arquivos, né, da cabeça, assim, o cabeção flamejante mesmo, né? Depois a gente pode até colocar um link mais para falar sobre burnout, mas é esse desgaste mental mesmo, né? Eu tava muito sobrecarregada, tudo nas minhas costas e tudo mais, e eu não tava vendo muita saída. E a vida, né, a rotina engole a gente. Então, eu estava num processo bem difícil mesmo. Eu tive uma parada assim, de burnout que foi bem... Eu já tive algumas vezes, mas eu tive uma parada bem intensa que foi assim, de perder memórias a curto prazo, sabe? Tá falando com você, esqueci que eu estava falando. E eu tinha eu saí há pouco tempo de uma depressão, né? De primeira vez que eu tomei remédios e tal, e tinha acabado o tratamento, então eu tava super me cuidando, mas aí a hora que você vê, você engole, você é engolida de novo, né? Você se deixa engolir, porque a vida é essa. E então eu tava nesse processo. Quando aconteceu isso, eu ainda respirei e falei, ufa, pelo menos não vai ficar tudo nas minhas costas, eu tenho um pretexto pra parar, né? Só que ainda assim, aquela pressão toda e tudo mais. Quando eu fiquei com o coronavírus, né, que supostamente eu fiquei, porque eu não tenho esse exame, mas que eu fiquei doente, foi como se meu corpo falasse assim, ó, se você não para, eu mando parar, entendeu? Então, essas 4 semanas foi assim, de intensa recuperação, psicológica, emocional, física. Foi um spa, quase, né? Forçado. Né? Sem as crianças, em total silêncio. Eu amo também ficar sozinha. Depois que eu me separei, então, eu descobri que a coisa que eu mais amo na vida é o silêncio e uma Netflix. Sabe? Então, eu gosto de estar comigo. Foi difícil aprender a estar comigo só. Mas quando eu aprendi, acho que eu não quero mais abrir mão disso, sabe? Eu amo demais. Então, só que eu ser sozinha também estar com as crianças, né? Então, não ter elas aqui e tal, foi todo um processo. Só que eu fiz terapia, eu tô fazendo terapia, né? Desde sempre, faz, sei lá, 3 anos que eu faço. Quando aconteceu isso, eu comecei a fazer intenso com 2 ainda terapeutas de linhas diferentes, uma mais holística, o meu já do dia a dia e tal. E peguei assim e falei, mano, eu preciso me cuidar, cara, eu preciso, porque eu sei que tá foda. E foi essencial. Se eu não tivesse feito, eu não sei o que seria de mim agora. Uhum. E continuo fazendo. Porque é basicamente isso, assim, né? Pra gente conseguir ressignificar tudo que tá acontecendo e não enlouquecer. Porque se eu olho pro panorama geral hoje, eu fico desesperada, porque o que eu tenho de grana é o auxílio emergencial que entrou, bateu na trave e saiu, né?
O seu não foi também?
Oi?
O seu não foi?
Não, ele entrou. Ah, ele entrou, só que ele bateu na conta e saiu, né?
Não, é que eu tenho, nossa, uma infinidade de amigos artistas que estão nesse rolê e não tá sendo aprovado, e é, nossa, agoniante.
Não, eu fui aprovada com os 1.200, né, porque, uhum, eu sou chefe de família, Mas é isso, eu já tava com conta atrasada, bateu e voltou mesmo, assim, não deu para nada, tipo, ainda paguei um quinto das contas, sabe? E aí agora já era para ter caído a segunda parcela, ainda não caiu. Só um minutinho que o Pedro fala, filho.
Ei, fiz a Sara dormir.
Você fez a Sara dormir? A Sara dormiu? Sério?
Filho,
Que
você falou que ela
bonitinho,
dormiu
dá um beijo aqui.
e falou: Mãe,
Te
fiz a
amo.
Sara dormir, que é mais velha.
Você fica quietinho aí pra mamãe terminar? Tá bom, não precisa fechar não, não fecha não, senão. Aí. Não, um pouquinho mais. Aí, tá bom. Não tem problema. Ela tá dormindo aqui.
Ai, que ótimo. Fiz a Sara dormir.
Gente, não entendi. É, tudo bem. E aí,
Tomara que ele
entrou
tenha
esse.
feito um cafuné nela e ela tenha dormido, né?
Eu espero que sim,
Que é
né? Que não
o.
tenha sido o álcool.
É.
Porque o álcool que eu tenho aqui em casa, infelizmente, é só o gel mesmo. Então, assim, ainda não caiu essa segunda parcela e eu tô dependendo de ajuda mesmo, assim, né? Então, se eu olhar para esse panorama agora, por ser independente, eu enlouqueço,
Sim,
né? E ao mesmo tempo, o que eu quero olhar agora é pelo lado bom. Pô, eu tô tendo tempo de a médio prazo fazer uma coisa que eu curto fazer, que é o canal de parto, e que futuramente o que eu quero é que ele também seja uma parte do meu trabalho, né? Ou seja, que me
sim.
remunere também, né? Não é só fazer por prazer, porque a gente que é mãe solo não tem esse luxo de parar as coisas para fazer por prazer. Mas já que a gente só tem essa opção nesse momento, que seja, né? Que faça por
É.
prazer e por projeção de futuro, né?
É, não, é muito perto do que aconteceu com o meu podcast, né? Eu tenho ele já há 2 anos e sempre fui muito relapso. Tentei fazer agenda de gravação várias vezes e não conseguia cumprir e tal. E eu falei, mano, e aí, tipo, na primeira semana antes da quarentena, isso foi até engraçado, porque eu resolvi voltar com ele num dia, no dia seguinte. Foi o dia que a prefeitura dispensou os funcionários.
Nossa,
E aí eu
olha
falei,
só.
ok, então vamos, né, vamos seguir. Tanto que o primeiro
É.
episódio desse ano não tem nada a ver com a quarentena. Foi um episódio aleatório que eu fiz sobre outras coisas. E aí depois entrou a sequência do diário de quarentena. Não, mas acaba que, né, tá sendo extremamente romantizado por uma galera e isso me cansa, mas. De certo modo, tem muita gente que este momento, né, a quarentena, tem sido uma chance das pessoas pararem, né? Das pessoas estarem centradas em alguma coisa que seja estar com a família, estar em casa. Não, tem um conhecido meu que provavelmente eu vou gravar com ele em algum momento, mano, que ele rachou lenha. Esses dias atrás aí, e eu rolei de rir dele falando isso. Que ele tem lá na casa dele um fogão a lenha, forno a lenha, e nunca usou.
Gente.
E ele falou: Cara, eu rachei lenha. Foi uma experiência. Tô me sentindo muito melhor por isso. Eu falei: Olha aí. E é um cara, e assim, e são pessoas, é uma família de conhecidos maravilhosos, tal, não sei o quê. Mas eu acho engraçado, porque são coisas que a gente não pararia para pensar num outro contexto. Muito dificilmente.
Não. Não, mas porque a gente sempre coloca isso aí, a gente não tem tempo e tal. E boa parte é verdade, boa parte é falta de administração do tempo, falta de gerenciamento do tempo, né? É coisa que a gente, enquanto mães e pais, a gente tem de sobra, né? Que se a gente não gerencia, a coisa não funciona. E quando a gente não gerencia, a gente se ferra muito, né? Então, eu acho que tem essa parte romantizada que é principalmente feita por pessoas que não estão nem se preocupando com grana, porque tem grana, famosos e tal, que é uma coisa que, ai, o mundo, não sei o quê, mas tem uma parte que é questão de sobrevivência, você ter esse lance meio ananauíra, assim, sabe? Tipo, vamos pensar, porque se a gente não pensar que alguma coisa vai sair de bom disso, a gente enlouquece, né? Porque aí a gente já tá mais com mais de 400 pessoas por dia morrendo no Brasil. É, a gente tem pessoas próximas a gente. Eu, pelo menos, tenho familiares agora que a gente descobriu ontem que estão entubados. É, a gente está vendo, né? A gente tem uma amiga lá do teatro que morreu, né? Qual é o nome dela? Ai, nossa, fugiu o nome dela agora.
Ah, eu pensei no Fábio, né?
O
Do
Fábio tá
tá
internado
internado.
agora. Ai, gente, esqueci o nome dela. Depois eu vejo aqui. Então, assim, a gente tem pessoas muito próximas, a gente tá vendo que. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem esse governo que não deixa nem a gente pensar em acertar essa coisa da pandemia, porque a gente tem que ficar pensando na merda que ele tá falando, e no, na, nas coisas que
Não.
estão acontecendo, nessa novela de cachorro louco. Então, assim, cara, se a gente não olhar para isso em algum momento e pensar, uma coisa também que eu tô fazendo muito é que eu diminuí demais foi ler notícia e
Sim.
ler Facebook.
Estamos todos nesse
Facebook para mim
processo.
virou assim, lugar de meme. De vez em quando eu posto uma coisa em outra mais séria lá, mas é lugar de meme, de rir, de ver vídeo de extração de
Virou.
cravo, entendeu?
É, não, no meu caso virou plataforma da página do podcast, porque toda vez que eu entrava era desgraça atrás de desgraça. Então desencanei. Até o Twitter mesmo, eu sempre tive um apego pelo Twitter pra notícia e tal, não sei o que, eu desencanei. Falei, mano, tá difícil.
Porque virou lixão, né? Você só virou Datena, né? O Facebook, Twitter.
Sim.
Twitter eu nem tenho, eu fiz, sei lá, 10 anos atrás, não sou twitteira, não. Eu leio só o que compartilham em Facebook e em Instagram. Mas se a gente não faz isso, cara, e é uma coisa assim, né? Tudo isso que a gente tá fazendo aqui com as crianças, que eu tô fazendo aqui com as crianças, são medidas preventivas também, porque a gente tem que pensar numa coisa muito maior, que é a nossa sanidade, é sair vivo, né, dessa. E a nossa sanidade mental. Então, assim, se eu explodir com eles aqui, se eu cansar, se eu entrar num curto-circuito, quem é que vai salvar essas crianças, sabe? Não tem ninguém, né? Então eu não posso. Tanto que a gente vê que, né, nessa quarentena aumentou muito os casos de violência doméstica, os casos de violência contra o idoso, contra a criança.
Sim, aumentou
Porque,
demais,
velho,
demais,
são.
demais. E é um espaço pequeno de tempo para ter aumentado tanto, né? É muito surreal.
É impressionante como a gente vê que o quanto o ser humano é podre, né? Porque quando a gente acha que a gente tem o poder da força física, a gente tenta usar ela para educar, muito entre aspas, né?
Sim.
Com medo, com base no medo, né? Então
Sim.
isso a gente vê muito no Na violência contra a mulher, a gente vê isso muito na violência contra crianças, contra idosos. E aí, pessoas que nunca se relacionaram enquanto família, terem que ficar ali dentro, frustradas e tal, né? E, né, ah, tem o babá, tem o empregada doméstica e tal, e aí, ai, tem que dispensar, blá, 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 e aí se vê numa situação que jamais. Achou que paria, né? Ou você traz isso como uma lição muito boa para sua vida, ou você surta e mata uma pessoa, né? Então é muito perigoso, assim. E o quanto a gente vê, o quanto a gente tá errado, né? O quanto a nossa sociedade deu muito errado, né?
Sim, bastante. Então é isso, galera. A gente conversou aqui com a Luciana. Lu, eu sempre encerro aqui esse pedaço da conversa falando algumas dicas sobre coisas, né? Às vezes um filme, às vezes um podcast, às vezes um música, o que for. E aí eu queria que você deixasse, além dos seus contatos, redes sociais e tudo mais, que eu vou colocar no linkado também, se você quiser falar, alguma dica, algumas sugestões, coisas que você acha que dê para mães e filhos interagirem aí, de preferência de maneira pacífica.
Importante pensar, né?
Bom, que você acha que seja legal de falar aí.
Eu acho que... Eu tô tentando lembrar o nome das coisas agora, peraí. Que sumiu tudo os nomes das coisas que eu queria. Eu acho que a minha maior dica é a gente pegar coisas que a gente já faz corriqueiramente e transformar isso num evento familiar, sabe? Eu não sei se eu quero trazer dicas específicas de blogs e tal, não sei o quê, porque cada família é uma família, cada pessoa vive de um jeito, sabe?
Sim.
Por exemplo, eu acho que a minha maior dica é você voltar a fazer coisas que, sei lá, na sua infância você gostava, na sua adolescência você gostava, e hoje você fala, ah, eu não tenho mais tempo para fazer esse tipo de coisa. Não que a gente esteja, assim, né, sobrando tempo, mas é uma oportunidade agora da gente resgatar coisas que a gente fazia da nossa infância, sabe? Resgatar a nossa criança mesmo, principalmente a gente que tem filhos, como dar uma renovada, né? As crianças, elas trazem uma esperança que só elas sabem trazer. Só elas têm o poder, na verdade, de trazer, né? No mundo inteiro, assim. Então, eu voltei a dançar com as crianças, ainda que muito timidamente, nem tanto. Mas voltei a dançar, voltei a cantar. A minha mãe deu aquele meu primeiro gradiente, sabe?
Ah, eu vi a Sara com ele na mão em algum videozinho.
Agora esse é o novo, esse tem Bluetooth até. Mas assim, a gente tá cantando no karaokê, eu tô desenhando, né? Coisas que eu fazia na minha infância mesmo, assim, que eu adorava e que eu nunca mais eu fiz, né? E coisas que também, artísticas, né? Mesmo que você não seja um artista, a arte, ela é essencial, né? Pra vida, pra poder viver, e ainda mais nesse tempo, ressignificar em símbolos, né? E exorcizar várias coisas de dentro. Então, uma coisa que eu também quero muito indicar para as pessoas é meditação. Eu não sou a pessoa super zen e tudo mais, mas psicologicamente falando, sabe? A meditação é um negócio que tem me transformado demais. O fato de sentar, nem que seja assim, 5 minutos com uma meditação guiada de YouTube, sabe? Encontrar uma meditação que faça sentido para você e embarcar, porque é que nem exercício físico, você só aprende e você só leva pra vida você fazendo mesmo, né? Exercitar realmente a mente, você ter o comando, né? Da sua mente e tudo mais. Principalmente as pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A gente precisa ter um mecanismo, né, um norte para quando a gente tem alguma crise, né? Porque crises a gente sempre vai ter, né? Mas a gente precisa ter alguém aonde mirar. Então essa também é a minha dica.
Muito legal. Lu, 1 hora de conversa já. Quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Dizer que estou muito feliz.
Imagina,
por ter conseguido conversar com você sobre isso. Essa mãezona.
Eu que agradeço.
Que eu acompanho nas redes aí e gosto muito.
Eu que agradeço, foi ótimo. Eu acho que nesse momento. Nesse momento é isso, né? A gente poder se conectar com as pessoas, trocar figurinhas, aprender, né? Eu tenho aprendido muito, tenho estudado muito também, mas principalmente ouvir, escutar, né? Ouvir não, escutar as pessoas, principalmente. Escutar as experiências de vida singulares, né? Eu acho que isso é super importante. E eu agradeço demais o seu convite. Vou te chamar um dia lá no Nave Mãe Cast. Não sou eu que comando, não sou eu a âncora, lá, mas eu sou a editora.
Ah,
e sou uma das hosts lá. mas com certeza eu tenho autonomia suficiente para chamar as pessoas que eu confio, que eu gosto. E é isso aí.
Pode chamar. O convite já tá aceito. Quando vocês quiserem, a gente conversa assim sobre o que for. Lu, muito obrigado. Até uma próxima, quem sabe pra gente poder falar de arte e essas coisas mais suaves, hein?
Opa, vamos falar de arte, sim. Muito obrigada a você, valeu, gente.